Ibagé. Estamos recebendo aqui o professor Paulo, pelo Grupo de Apoio à Adoção de Ibagé, o GABI Bagé, porque o Dia Nacional da Adoção transcorreu no último dia 25 de maio, né, professor Paulo? E, claro, uma data importante para fazer esse raciocínio, essa reflexão, né, sobre a questão da adoção hoje no país. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Lara. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Então, novamente agradeço, né, a rádio pelo espaço concedido, né? Sempre é bom, e ainda mais falando desse tema que é bastante atual, né? E agora, nesse último dia 25, né, celebrou o Dia, né, Nacional da Adoção. Então, agradecer o espaço, né, para estar aqui contigo dialogando um pouquinho sobre esse tema que é importante.
Nós que agradecemos, professor. E aí, o que a gente pode refletir nesse momento? Assim, houve alguma evolução? Porque a gente sabe que sempre os grupos têm muitas cobranças, né, e tentam fazer, assim, contatos locais, né, com a própria justiça, agilizando, enfim.
É, Lara, até estava pegando alguns dados, assim, né, na página do CNJ, referente ao Cadastro Nacional de Adoção. Né? Então, realmente, a gente tem uma situação ainda que nós temos, a nível nacional, 43 mil, em torno de 43 mil pretendentes, e de crianças disponíveis, 4.940, aproximadamente, disponíveis para adoção. E o que a gente, às vezes, observa, né, pela experiência de grupo que nós temos, é que, apesar de ter muito mais pretendente, que talvez a demora também não seja em função do número alto de pretendentes e poucas crianças, digamos, entre aspas, disponíveis para adoção. Mas também tem muitas coisas relacionadas ao próprio perfil que as famílias dos pretendentes colocam, né? Então, às vezes, perfil de uma criança, né, com menor idade, né? Relação a sexo, a etnia. Tudo isso colabora no final, né, para que essa espera, né, da adoção possa se tornar um pouco mais longa, né? Então, a gente observa, às vezes, que tem muito a ver também com o perfil, né, definido pelos pretendentes.
Considerando hoje o que está instituído aí, porque, por outro lado, se a justiça fosse mais ágil, liberasse essas crianças, não aguardasse tanto, então não teria essa fila. Quer dizer, a mesma criança que tem 8 anos hoje aguardando a doação é a mesma que com 8 meses, 8 dias, já poderia estar na família.
É, a gente observa que a questão da celeridade do processo, né, da destituição da família, né, da criança, tem se tornado bastante morosa em função do que a gente sabe dos problemas também que as varas da infância às vezes não contam com um quadro de profissionais completo que pudesse dar conta. Então eles atendem outras demandas, né? E acaba então a criança, às vezes, como tu bem falaste, entra com uma idade e acaba, quando vai ser finalmente destituída, já está fora daquele perfil do momento em que ela ingressou, né, na casa de abrigo. Então a gente verifica que a questão da celeridade ainda é também um entrave para a questão da adoção.
Porque teriam que ter essas duas condições, né, professor? Zerar esta fila que está aí, das famílias que aceitassem essas crianças maiores, e por outro lado, a justiça agilizando, porque daí já muito novinhas fossem para as novas famílias. E aí zerando esses filhos do governo, que a gente diz que acabam crescendo nas instituições. Tem o caso do menininho aqui de Bagé, que no dia 25... a Secretaria de Assistência Social, né, através da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, ali na Casa do Guri, organizou uma festa de despedida, bem no dia, né, da nacional da adoção do menino, né, que vive no abrigo desde os 8 meses de idade e que com 9 anos foi adotado por uma família que reside em São Paulo, uma criança, inclusive, com necessidades especiais, quer dizer, foi, de certa forma, uma comemoração. Mas vivendo lá desde os 8 mesinhos, só com 9 conseguiu ser adotado.
Esse é um caso também que a gente acompanha, claro, como grupo um pouco mais externo, mas a gente tem algumas informações. Realmente, uma adoção é um perfil, né, que é difícil, né, de ter pretendentes para adotar, né, em função das necessidades que a criança, então, precisa para que ela possa, né, ter uma convivência familiar. E que realmente entrou bastante nova e é uma criança que foi até para adoção internacional.
Vocês acompanham dificuldade,
de alguma coisa acompanhamos, o grupo até, de certa forma, a gente auxilia até os pais que estão aí, né, que acho que finalmente estão levaram o Wesley. Mas a gente observa também que essa adoção foi primordialmente conquistada pela busca ativa. Uma busca ativa que é uma outra estratégia adotada por algumas comarcas em parceria com ONGs ou com o próprio Ministério Público, que identificam crianças que têm um perfil de difícil adoção, uhum, e que fazem essa ponte com aquela família que ou por alguma razão mudou o seu perfil ou que está disponível e ajuda a encontrar essa família mais rápido. Uhum. Então, esse caso, a adoção finalmente concretizada se deve unicamente à busca ativa, né? Não,
por isso que essa família, a gente colocou com o nome João, porque são nomes fictícios que foram colocados, sim, na matéria. Sim. A gente sabe que o nome do menino é outro, né, professor? Então, por isso que ele foi para uma família de São Paulo.
É, foi. A busca ativa, então, fez uma ponte. Conseguiu, com o perfil desse menino, identificar uma família que dentro do perfil ela aceitaria uma criança com necessidades especiais.
E aí isso então, se atribui a irmãos também, por exemplo, às vezes mais de uma criança?
Também. A busca ativa, então, ela pega esse perfil de crianças com que dificilmente vão ser adotadas e consegue procurar a família e fazer esse encontro.
Tem uma doença ou tem uma condição física diferenciada.
Isso. E aí ela consegue identificar, uhum, dentro do cadastro e fazer essa ponte. Uhum. E aí o judiciário, então, depois dá todo o encaminhamento.
Certo.
Então, esse caso da criança em específico em Bagé foi única e graças exclusivamente à busca ativa.
Sim.
Que fique bem claro que... E depois, claro, teve todo o papel, o contato feito pelo judiciário. Mas graças à busca ativa é que se conseguiu localizar uma família para essa criança.
Uhum.
E ela finalmente, né, ser adotada. Seria uma criança difícil que talvez fosse continuar no abrigo por muito tempo, né, até... Então, a gente comemorou bastante.
Imagino, né? Claro.
A gente até, em um certo momento, a gente hospedou a família pretendente na nossa casa.
Uhum.
Para que eles pudessem vir aqui. E agora eles estão finalmente.
Vieram, fizeram contato, fizeram aproximação, contato, decidiram, uhum, justiça deu aquele apoio e finalmente ele foi.
Uhum. Então, isso é uma estratégia que tem funcionado bastante. E a gente tem um contato como grupo bastante forte com o Instituto Amigo de Lucas, através, uhum, da Rosi Prigol, uhum, em Porto Alegre, em que ela tem ela faz muito essa questão da busca ativa. Então, sim, foi graças a Rosi que achou essa família e depois colocou em contato com o judiciário. E a questão
se encaminhou. Professor, muitas famílias fazem a sua inscrição normalmente ali, traçando perfil, e depois um certo andamento se integram à busca ativa, quer dizer, mudam o perfil, passam a aceitar.
Na busca ativa tem que ser já pessoas habilitadas, né, que estejam dentro daquele perfil, né, para que possam ser encaminhadas, porque a busca ativa, sim, ela facilita essa localização.
Mas a
nível
pessoa
nacional.
Tem que pedir, eu quero essa busca ativa ou não?
Ela tem que solicitar,
ela, né, tá lá na
que
fila.
Que seja integrada, né, a esse grupo, para que ela, a gente possa fazer esse mapeamento e identificar, olha, tem um perfil lá de uma família, por exemplo, em Minas Gerais, que aceita uma criança com determinadas condições, ou maior de... acima de 10 anos, com um grupo de irmãos, e aí consegue se localizar e fazer esse encontro.
Então a pessoa vai, por exemplo, a pessoa que é adotar vai aqui no fórum de Bagé,
isso, preenche
faz
uma
todo
ficha,
o processo. Todo. Então ela está numa fila aqui da região. Ela quer
Ela está num cadastro, dependendo do perfil, ela está num cadastro que ela vai escolher as comarcas que ela... Então geralmente a pessoa coloca lá, ela coloca em diferentes cidades, né? Não só no Rio Grande do Sul. Por exemplo,
na busca ativa, se eu estou na fila, um exemplo, eu tenho que dizer, quero fazer parte dessa busca ativa. Aí é uma iniciativa...
Isso, tu faz o contato. E aí, essa busca ativa ela é feita por pessoas credenciadas, ou ONGs, né? Por exemplo, o Instituto Amigo de Lucas, ele tem essa... Ou até por iniciativas do próprio judiciário, Ministério Público, então ele pode, entendi, também pleitear, uhum, e favorecer esse encontro.
Uhum.
É claro que, por exemplo, aqui eu peguei aqui no sul do país, nós temos 6.255 pretendentes. Uhum. Desses 6.000, 1.380 são somente do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então só a região sul do país tem mais pretendentes do que crianças para serem. E mesmo assim essas crianças, como tu colocou, se encontram ainda nos abrigos. E aí, o que que vem?
Isso são, que a gente não compreende.
São entraves. Às vezes, celeridade do processo judicial dessa criança, mas, fundamentalmente, às vezes, a questão do perfil mesmo. Então, e aí, o que acontece? A criança, quando foi destituída, já está com uma idade maior do que aquele perfil desejado por aquela família.
Então, é que, às vezes, muitas são destituídas grandinhas.
Claro,
já, né?
Claro. Até o processo transcorrer...
Assim, ela pode ir para casa-abrigo com um mesinho de idade, mas aí o processo vai finalizar todo ele quando ela tiver 6 anos.
Depois que se foram esgotadas todas as possibilidades com a família biológica.
Que é isso que...
E aí
do
talvez falta
algum...
isso acaba... Claro, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, tem-se um período máximo, se eu não me engano. Até 2 anos a situação dessa criança tem que ser resolvida. Só que isso não se consegue pelo fato de não se ter um corpo técnico qualificado que dê conta dessa demanda.
Uhum.
Tá? É claro, fica-se bem claro que nem toda criança que está em abrigo ela está disponível para adoção. Às vezes, é um momento passageiro em que a família biológica está passando por um problema, uhum, e que depois essa criança, né, acalmada as questões e resolvido algumas questões, ela retorna para o seu... Né? Então, essa ponte das pessoas que trabalham, desse corpo técnico, por exemplo, aquela criança que sofre maus tratos e depois faz um trabalho com a família, ela reingressa para casa e depois novamente maus tratos. Bom, esse corpo técnico tem que funcionar. Uhum. Tem que dizer, olha, psicólogo, assistente social, não tem condições de retornar para a família. Uhum. Porque regularmente essa criança está voltando por questões de maus tratos. Uhum. Bom, então, aí o judiciário tem que chegar e dizer, olha, vamos ir para um processo de destituição, esgotadas, uhum, essas questões. Não tem. E é por isso que esse trabalho multidisciplinar é importante, uhum, né, para que, sim, se possa, né, dar encaminhamento à situação dessa criança.
E o grupo hoje, Bagé, não é formado apenas por pessoas que ainda querem ter o seu filho. Não. Hoje, muitos, como no seu caso e de outras, sim, pessoas que nós conhecemos, já têm os filhos, já têm a adoção definitiva, mas que permanece na luta.
E isso é que é interessante do grupo, né? Não são só pretendentes. Uhum. Então, a gente já tem bastante integrantes do grupo que já têm seus filhos. E, claro, a gente tenta, dentro do possível, manter as atividades do grupo, mas a gente divulga as reuniões, mas ainda procura... Às vezes o pessoal procura muito pelas redes sociais, mas eu não sei se é por medo de exposição. A gente tenta chamar para as reuniões presenciais do grupo, né? Uhum. Mas o grupo está tendo alcance até de gente de outras cidades. Sei lá, como é que são as reuniões? Eu sou de Lavras, eu sou de... Olha, é importante que tente vir uma reunião presencial para conhecer as pessoas, porque o grupo ainda... A gente não é uma forma de preparar a pessoa que está pretendendo, mas a gente compartilha experiências e saberes que são importantes. Uhum. Principalmente para aquele que já fez, preencheu o seu cadastro, que está esperando a habilitação, e também para aquele que já também está, uhum, com seu filho em casa. Então são experiências, né? São momentos que a gente divulga, claro, conversas, né?
Porque tem uma adaptação dessa família com essa criança, claro, né? Então também essa troca.
Então o grupo também, ele, nesses momentos presenciais, a gente tenta trocar essas experiências para até o pós-adoção, né? Tá, uhum, aí agora, como é que eu lido com tal situação?
Sim, sim.
Porque são situações que a gente acaba conversando e que são as mesmas, né, de quem está ali.
No fim das contas, acaba sendo mais ou menos igual, então.
É, né, então é importante. Então a gente fala que, pessoal, compareça, né, quem tem, o que era conhecer, está pensando, ou quem já está na fila. É importante, eu acho, que esses encontros mensais que a gente faz é o momento de partilhar a experiência.
No seu caso, adotou os irmãos, né? Casal,
sim,
de irmãos.
Sim, casal de irmãos.
É, e um belo exemplo.
Então a gente conversa, discute, coloca situações e como, uhum, e também das, né... tá tendo acompanhamento, não tá tendo? Então, são várias questões que a gente discute depois o pós, né? Porque, uhum, no momento a gente tem a guarda provisória e depois tem toda uma questão judicial que tem que dar conta disso, de que depois até chegar a guarda definitiva. Uhum. E aí também tiver morosidade também do judiciário nessa questão.
Que também fica numa angústia a família. Ele já apegou, já se apegou.
Tá, e agora? Uhum. Né? Estamos mais de um ano com as crianças, não temos a guarda definitiva?
Sim.
Que é outra... Cadê o processo? Cadê o andamento? Com todos os acompanhamentos que a gente já coloca. Uhum. Por que já não... Uhum. Né? A gente entende que não é um processo extremamente importante. O preparo... eu sempre falo, às vezes, em algum momento a morosidade é importante, porque a gente tem que ter muita maturidade no processo de adoção. Né? Uhum. Olha, eu quero adotar, uhum, quero ser pai, quero ser mãe. Então, a gente sabe que tem que ter um bom acompanhamento. Né? Que família... Porque às vezes a gente fala o perfil desejado dos pretendentes e o perfil desejado da criança.
Ah,
e a, claro, criança que está abrigada? Qual a família que ela idealiza para ela?
Sim.
Por isso que eu sempre falo, parece que a criança é um sujeito, mas não é um sujeito de direito. Uhum. A gente fala, e tem coisas que é opinião pessoal minha, não posso falar pelo grupo, mas a criança tem que ser vista. A criança hoje no abrigo, em princípio, claro, a gente vê programas em outros estados que até nos estádios de futebol mostram o rosto das crianças, essa criança está à procura de uma família. Uhum. E tem surtido efeito positivo. Uhum. Não é o que a gente vê aqui.
Entendo.
A criança tem que ser... Eu concordo, a criança tem que ser preservada do quê? Quanta coisa ela já passou para estar ali no abrigo? Uhum. Ela foi preservada em algum momento? Não foi. E por que ela tem que ser agora? Às vezes, quando a pessoa olha e vê a criança real na frente dela, ela acaba até mudando a opinião. Para aí, eu tinha um perfil e agora tem... Poxa,
porque são energias que se encontram também,
São energias que se encontram, falasse bem. E a gente precisa ver. A gente precisa sentir. Então, essa é uma opinião pessoal minha. Eu falo muito assim. A gente vê em Farroupilha o pessoal, as crianças com um perfil mais difícil de adotar, crianças com 14, 15 anos. Tem uma menina que tem um belo exemplo, estava até no YouTube, ela fez um vídeo, né, teve autorização do juiz e para isso teve o envolvimento do judiciário. Uhum. Não, autorizo aquela. Uhum. E ela fez um vídeo dizendo que ela queria uma família. Uhum. Uma menina com 15 anos que dificilmente seria adotada.
Sim.
Pela idade, né? E ela fez um vídeo, acho que foi 5, 6 dias antes do Natal. E aí, um ou dois dias antes ainda do Natal, ela estava adotada. Uma família olhou aquele vídeo, se sensibilizou, estava no cadastro, fez as alterações, talvez, de perfil necessárias.
Sim.
E se prontificou a adotá-la.
Uhum.
Então, graças a... E aí o envolvimento de todas as instâncias.
Sim.
Né? Então, acho que tem que ter essa mudança da postura, né? E de algumas questões, a gente... E fazer com que o processo ande, né?
Sim. Acho
que
zerar a fila e fazer o processo andar mais rápido.
Fazer o processo,
né?
Claro, de forma totalmente, né? Não pular nenhum passo, seguir todos os passos, analisar todos. É fundamental.
Uhum.
Até porque é uma vida humana que está ali, que está precisando de carinho de família. Entendi. E que essa família esteja preparada.
Claro. Bom, como é que o pessoal faz para participar do grupo? Quem nos ouve, tem vontade?
Olha, nós temos agora a próxima reunião, dia 9 de junho. Nós vamos ter uma roda de conversa na UERGS, no dia 9, às 16 horas. Nós vamos ter a presença, acho que, da psicóloga do fórum, se não me engano, o Ana Brito.
Uhum.
E mais o grupo, o GAP.
Uhum.
Fazendo uma roda de conversa, né? Falando certo. Sobre adoção. Então, o pessoal que estiver interessado, né? Apareça lá, a gente pode dar mais informações.
Tem também a página no Face, né?
Tem a página do Face, que também... tem bastante alcance, né?
Uhum.
Mas eu sempre a gente fala, quando a pessoa faz um contato pelo Face, a gente tenta fazer um convite.
Sim,
olha, tenta te ver numa reunião, se organize, te passa alguma informação ali. Mas a gente fala assim, claro, quando às vezes a pessoa é de muito longe é complicado, mas a gente tenta fazer com que a pessoa se aproxime do grupo.
Uhum.
A gente sabe que ainda tem alguns, talvez, tabus, assim, as pessoas não querem se expor. Tem receio de falar do seu perfil, sabe? Uhum, é uma coisa muito particular, a gente... Claro que compreende totalmente,
também, claro.
Mas a ideia é que a gente sente lá, converse, e às vezes uma conversa acaba, a pessoa assim, olha, eu tinha uma ideia errada do que era, né, um processo, então às vezes na hora de preencher lá a ficha, às vezes surgem tantas dúvidas, que é uma coisa bastante, para mim foi bastante complicado não preencher uma ficha, que parece uma lista de supermercado, eu me senti péssimo com aquilo.
Sim.
Então a gente senta lá e tenta conversar, dizer, olha... Não, alguns dados que são importantes que tu coloque, para que, né, tu tenha, né, porque...
E tem pontos que dá para deixar em aberto também.
Porque a pessoa que está pretendendo que... Ela idealiza, né, uma criança na sua mente, assim. E nós temos as crianças reais, assim, no abrigo, que estão destituídas. E que às vezes são bem diferentes do que a pessoa idealizou. Então, por isso que eu acho que é importante sentar com a gente, conversar, ver... Olha, passei por isso, tive esse problema... Eu tive que procurar esse tipo de encaminhamento.
E resolvi esse problema dessa forma.
E resolvi dessa forma.
Então, acho que é principal, porque é inevitável o problema.
É inevitável.
E convivência com criança, com adulto, com quem seja, né?
O filho biológico a gente tem, né?
É
o que eu digo,
isso.
Né? A gente fala criar, né? Todo mundo cria, mas educar, hoje, nos dias de hoje, é cada vez mais
toda
difícil.
Toda relação humana sempre vai ter alguma condição. É. Agora, como eu resolvo isso, né? Que é a questão.
E essa ideia do grupo é importante disso, né? E assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? É uma coisa tão importante que não tem partido político. Não podemos fazer demagogia em cima de uma questão que é o processo de adoção.
Claro.
É um processo de todos.
Professor, só para finalizar agora, fechando agora esse ponto final nessa nossa adoção, Unipampa sem aulas hoje?
Unipampa, a gente recebeu um comunicado do nosso diretor de campus e da nota também da reitoria, né, que hoje as aulas estavam suspensas em função da greve, né, e devido à dificuldade de deslocamento, né,
claro,
temos alunos aí que tem que pegar mais de um ônibus. E eu acho que, até onde eu sei, os ônibus estão funcionando com horário de domingo, né?
Exatamente, de hora em hora.
Então, fica um pouco complicado. Então, a reitoria, né, tomou essa decisão de colocar a nota... Então, a gente recebeu no final de semana que as aulas, as atividades estariam suspensas, acadêmicas, né? Uhum. Algumas atividades que são de determinadas essenciais continuam funcionando normalmente, mas as aulas...
As aulas, então, hoje ou até quarta?
Não sei, não sei,
por
Lara.
Hoje,
acho que hoje sim.
Tá,
acho que
e depois
ainda
uma nova nota deve sair, claro.
Uhum. Que acho que agora deve estar... Voltando à normalidade, espero, né?
Tá bem. Muito obrigada, viu?
Eu
grande abraço
o espaço,
todo o grupo
e
bom trabalho sempre.
Obrigado, Lara.
Grande abraço.
Bom dia.
Bom dia. Falando ainda da